A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop & Tech e o Shopping Cidade São Paulo, apresentam
Conversas Artísticas.
Salve, salve! Chegou a hora de um programa Conversas Artísticas inédito. Aqui, Paulo Bonfá.
E aqui, Maiara Bastianello, iniciando agora mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré e sempre com o apoio da sua coordenação de cultura.
Falamos direto do teatro, onde está montado sobre o palco o nosso estúdio móvel para a transmissão de hoje.
Conversas Artísticas, que você sabe, é uma série de programas dedicada inteiramente a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, sempre com a ajuda dos nossos convidados incríveis.
E hoje teremos uma baita ajuda. Maestro Hamilson Godoy, bem-vindo, tudo bem?
Oi, Paulo, um prazer muito grande. Estamos aqui participando do seu programa. Fico realmente muito gratificado em poder conversar. Enfim, vai ter um papo agradável aqui para a gente e para os nossos ouvintes.
Pois é, quando eu anuncio o maestro, as pessoas pensam naquela pessoa com um casacão preto ou com uma vestimenta formal, com a sua batuta na mão, né? Com a batuta para tentar ilustrar quem nunca teve a oportunidade ainda de ver uma orquestra ao vivo ou mesmo numa transmissão, né? É o bastãozinho que às vezes ajuda nos movimentos. Você é um maestro diferenciado, você transita no erudito, na chamada música clássica, mas também com interseções no popular, etc. Conta um pouco sobre tua experiência.
Sim, então, a batuta, viu, esse bastãozinho que você chamou ali, a batuta do maestro. E esse fraque que normalmente a gente usa também faz parte, em determinados momentos, assim, de gala, né? E às vezes você é obrigado a ter essa esse traje.
É uma
especial.
Formalidade de acordo com a ocasião.
Exatamente, de acordo com a ocasião. Mas no grande público que a gente tem participado, de grandes concertos assim, na verdade a vestimenta está mais à vontade, né? E eu transito pelos dois lados, tanto a música erudita como a música popular. Tive uma formação musical que me favoreceu essa amplitude, né, de conhecimento, né? Fiz uma carreira, na verdade, como pianista clássico na época, no começo, depois me ingressei na música popular, né, quando a bossa nova começou a tomar conta do mundo, né? E também tomou conta do gosto da rapaziada que fazia a música na ocasião. Eu era um rapaz de 14, 15 anos, assim, que realmente ficou entusiasmado com esse novo som que surgia na época, né? E ali fui para a música popular e convivo com ela até hoje. Então, são 65 anos de profissionalismo, né? Trajetando no trajeto que absorve tanto a música erudita como a música popular. E como maestro, eu tenho exatamente uma missão aí que eu acho cultural, é de trazer todo esse envolvimento que a gente entende como música erudita para a música popular. É não deixar a música popular desabrigada desse tipo de manifestação, né? Normalmente ela tem o seu grupo próprio, é um violão, é um grupinho que toma guitarra e tal. Eu falei, não, vamos colocar um som diferenciado, né? E eu tenho feito isso há 30 anos com a minha orquestra, a Sinfônica Pop Arte Viva, né? Que trazendo essa riqueza chamada da música erudita para a música popular, para favorecer o que seria os compositores e os intérpretes da música popular brasileira.
Aqui, eu e a Maiara, tendo o privilégio de conversar com tantas pessoas de especialidades diferentes no mundo cultural, a gente ouviu de gente no mundo da ópera, e acho que isso também vale com as orquestras, que a música que hoje nós chamamos de erudita, ela foi a música popular de uma época passada.
Sim, não
quando
tenho dúvida.
Você não tinha outras formas de registrar a música, a forma de ouvir música era aprender a tocar um instrumento.
Sim.
Ou frequentar o lugar em que alguém estivesse tocando para você. Não tinha rádio, não tinha tocadores de música, muito menos a tecnologia atual. Nessa sua trajetória, né, de eu comecei com piano clássico, eu me encantei pela bossa nova, depois eu passei a atuar como maestro, depois de muito estudo, né, a gente já sabe que é um trabalho que vem do conhecimento de pelo menos um dos instrumentos em profundidade, para depois conhecer os demais. A nossa música popular e a nossa música erudita hoje, elas conversam, porque a formação do músico de orquestra aparentemente é impossível de se dar no autodidatismo, ou seja, de aprender sem estudar com professores, uma escola, um conservatório, etc. Enquanto muita gente fala, ah, eu aprendi violão tocando, ah, eu faço composições, mas eu nunca estudei para isso. Como você vê?
Toco de ouvido, né?
Ouviu, já saiu tocando.
Então, a primeira coisa que a gente tem que estipular aí, Paulo, é o seguinte, a erudição, na verdade, é conhecimento. Né? Então, esse conhecimento, na verdade, você consegue através do estudo. Por isso a música erudita exige uma dedicação até muito maior. Você, evidentemente, utiliza as suas tendências assim, naturais, como tocar de ouvido, ter um ouvido absoluto ou ter um ouvido diferenciado, então, que favorece. Mas o conhecimento da música é importante para você adquirir uma leitura musical, você olhar aquelas notinhas pretinhas que estão ali, o que significa aquele mundo ali, aquela, enfim, uma outra linguagem, né? Então, tudo isso é fruto da música erudita. Então, este conhecimento que o músico adquire e que a música adquire, você levava no passado sempre ao vivo. Né? As músicas eram apresentadas em teatro. Não tinha, como você disse, não tinha gravação, não tinha televisão, não tinha nada. Então, as pessoas tinham possibilidade de ouvir e ouviam isso com mais frequência. Então, ela, de uma certa forma, atingia um público muito grande. Com o passar do tempo, isso foi se afastando um pouco, porque a música popular, o que seja, o que é popular? É de conhecimento público, é o contrário. Então, por que é popular? Porque as pessoas conhecem. Então, aquela música mais fácil acessibilidade, de fácil audição, começaram a ter uma penetração muito grande no gosto das pessoas. Então, se desenvolveu e tornou-se, então, a música popular. E a música erudita ficou aquele público mais consagrado, digamos assim, de teatro, de rigor, de noitadas e tal. Você diferenciou o que seria isso com o passar do tempo. E a gente, dentro desse ofício, do nosso ofício, né, até por uma questão de sobrevivência, você tem que militar nos dois lados da música. Então, você tanto a música erudita, como eu dizia para os meus alunos e digo sempre, você tem que ser pau para qualquer obra. O mercado está à sua frente, você tem que saber como, enfim, conseguir conviver com ele. Né? Então, quanto mais conhecimento você tiver, evidentemente, mais erudição você adquire. E, ao mesmo tempo, quanto mais músicas você conhecer, mais executar, mais popular você será. Né? Então, eu procurei trazer essas duas fases para a música que eu faço hoje. Conforme eu digo, há 30 anos eu tenho uma orquestra, onde eu uso a música popular como a mensagem ser levada. Mas trazendo para levar essa mensagem exatamente para a formação de plateia, você ter um público mais exigente, auditivo, você traz o conhecimento da música erudita dentro dessa manifestação.
Na prática é tocar músicas populares do ponto de vista que as pessoas conheçam, mas usando as técnicas, os instrumentos, o rigor da orquestra.
Perfeitamente, né? Exatamente. Então esse conteúdo, né, da música erudita dentro da música popular, oferecendo ao compositor e ao intérprete brasileiro a possibilidade de ter um grande diferencial na sua música. E as pessoas sentem. Compositor sente, teve assim, o compositor, enfim, que participaram com o nosso com o grupo, que é uma diferença muito grande daquilo que ele está acostumado a fazer naturalmente, né? E um espetáculo dele com orquestra, onde você coloca ali um oboé, um fagote, uma trompa, quer dizer, chama atenção coisas que a música dele nunca teve. Passou então a existir, passou a ter e tal.
Que é um novo arranjo, né? O arranjo é aquela parte da música que é quase que uma releitura ou um incremento, né? da composição e do jeito de tocar.
É uma nova criação inserida, né? Então, às vezes, o compositor popular faz o que seria a melodia e a harmonia da música. Então, ele não tem aquela visão da orquestração. Da orquestração, que seria a orquestra participando, quem tem essa visão é o arranjador. Então, o arranjador é que traz uma nova criação para a música e dá o que seria essa conotação, então, de erudição.
É, você vê, e o maestro é um grande arranjador, né, também, até por isso. Bom, estamos falando aí de 2024, onde a música popular, de acordo com as definições, né, de a música que o povo gosta, que o povo escuta, hoje versa mais no mundo do funk, do sertanejo. Hoje até é difícil a gente encontrar, a não ser em rádios especializadas, uma música, uma Elis Regina, talvez, um Dominguinhos. Sim. Também. É difícil a gente ouvir nas rádios, vou dizer quase impossível, né, em algumas rádios meio pop e tudo mais. Como fazer um arranjo, tem espaço, aliás, para fazer um arranjo hoje? Entre o erudito e o funk. O erudito e o rap a gente já viu algumas coisas que é, no caso, Racionais, né? Já teve exemplos de grande sucesso, até com o Bacarelli e tudo mais. Mas funk, tem espaço para isso?
Então, Então vamos nós, Mayara, com essa pergunta que eu acho importantíssima, inclusive. Eu tive a iniciativa de criar alguns anos atrás, exatamente para ampliar essa mensagem toda, criando segmentos que acabaram se tornando até políticas públicas, ou como, por exemplo, o rock sinfônico, forró sinfônico, MPB sinfônico. Até então, até 30 anos atrás, isso praticamente não existia.
Era uma heresia.
Né? Exato, uma heresia. Né? Então, eu falei, não, nós temos que criar exatamente isso. Eu fiz um projeto uma vez que obteve a presença, olha só a representação que tinha, Rita Lee, Lulu Santos, Jota Quest, Titãs e Skank. Esses cinco grupos, e fizemos uma turnê pelo Brasil, apresentando rock sinfônico. Né? Então, aí foi uma leitura totalmente diferente do rock que até então existia. Ninguém tinha ainda saído do seu mundo de cinco guitarras ali, naquele pequeno grupo. Né? E essa coisa projetou e foi uma coisa fantástica. Tanto é que, 10 anos atrás, eu fui convidado e fiz a abertura do Rock in Rio, né, para os artistas brasileiros, até com a presença do Milton Nascimento, quando fez a abertura, que ele cantou. E eu fiz os arranjos todos, de toda a orquestra que acompanhou, todos os artistas brasileiros que ali se apresentaram. Né? Então, isso daí é fruto de uma experiência, quer dizer, de uma iniciativa. Né? Então, essa iniciativa, você pode transformar as coisas. Né? Funk, vamos fazer. Eu fiz agora, recentemente, no Ibirapuera, um espetáculo ao ar livre, usando DJ. Eu trouxe a sinfônica junto com o DJ, homenageando quem? Beethoven. Foi um espetáculo maravilhoso. Numa hora ali, fiz um arranjo da Nona Sinfonia, um momento da peça, e daqui a pouco, quem é que entrou? Entrou um DJ no meio e fomos juntos, comungamos, evidentemente, com essa nova visão e tal. Para que serve isso? Para aproximar o povo. As pessoas se aproximam e veem que é possível fazer. Então, é possível fazer no funk? Sim. É possível fazer no DJ? Sim. Aonde você quiser, você tem possibilidade. Você vai depender de quem? De um arranjador. Porque aí é o compositor da orquestra.
E aí você, como arranjador, vai estudar ali, não vou estudar o movimento do funk. Funk, digo Brasil, né? Porque o funk é outra coisa lá fora. Mas aí a tua parte, você estuda, ouve, é um trabalho de estudo mesmo?
É um estudo. Você tem que primeiro saber o que é, por exemplo, onde estão as pulsações, qual é o ritmo que você tem. Tum, pá, tum. Ok, a gente está acostumado a isso. Vou falar aqui uma bateria que estaria fazendo isso. Aí o baixo entra aqui. A bateria está tocando aqui. Eu vou colocar um metal junto aqui. As cordas, por que não? Então você vai somando esse universo sonoro, dando então uma conotação diferenciada, transformando aquela batida, aquela pulsação, não no instrumento convencional, que seria uma bateria e um baixo. Não, mas vou transformar isso, vou universalizar o que seria esse som através da orquestra.
Eu imagino o quanto não torceram o nariz para a sua iniciativa lá atrás.
Sim.
Não sei se ainda hoje existem colegas que consideram ele cruzou uma linha que não deveríamos cruzar, porque nós somos puristas com relação à orquestra, às peças executadas.
Com certeza. Você falou quanto torceram o nariz, eu me lembrei de um fato numa ocasião que realmente torceram, né? E quando o país redemocratizou, né, houve uma intenção do governo na época de alterar o que seria, não alterar a música da hora do Brasil, que era o Guarani, né?
Sim, a ópera de Carlos Gomes.
A ópera de Carlos Gomes, né? Aquela magnânima do Carlos Gomes. Só que nós temos que fazer isso mais popular. Por quê? O que acontecia na ocasião? Atacava a ópera, as pessoas desligavam o rádio.
Falava, agora é a hora da ópera, vou desligar.
O rádio desligava direto. O que o governo queria? Que não desligasse o rádio. Né? Então eu fui, enfim, desafiado. Maestro, queremos que você faça, enfim, uma versão da hora do Brasil, do Carlos Gomes, do Guarani, mas as pessoas não podem desligar o rádio. Né? Falei, tá bom, eu vou tentar. E tentei, e a partir dali aconteceu uma nova versão, que você já deve ter cansado de ouvir, da ópera do Carlos Gomes no palco. E outra coisa, fizeram uma pesquisa do rádio, ninguém desligou o rádio, conseguiu o objetivo.
Você vê, histórias pitorescas de bastidores. Nós estamos aqui numa escola, né, e vamos dizer que, eventualmente, num ambiente estudantil, os professores, as professoras, os profissionais, né, da educação, da pedagogia, eles estão lá guiando os seus alunos para o universo do conhecimento e transmitindo aquilo que talvez seja a matéria-prima para o futuro de cada
Sim.
um. Você também ministrou aulas, enfim, tem alunos. E eu aqui pensando, né, estou sentado com a Mayara, estou pensando, trabalhar em dupla é uma coisa, o cara ter uma banda com 5 pessoas é outra coisa. E quando você tem uma orquestra, que aí você tem lá dezenas de pessoas, estou falando apenas dos músicos nesse momento, e depois outras dezenas de pessoas para fazer a orquestra acontecer, porque aquilo lá tem que ter suporte, né? O que as pessoas veem no palco, veem num auditório ou até ao ar livre, não brota sozinho, alguém transportou, alguém ligou o som, alguém montou palco, alguém cuida da logística, enfim... Como é lidar com esse grande conjunto chamado orquestra?
Tem essa orquestra, por exemplo, a minha orquestra tem 40 músicos fixos, assim, que eu tenho. Só que eu não tenho 40 músicos atrelados à minha orquestra. Eu tenho pelo menos 120 músicos atrelados à minha orquestra.
Que vem de acordo com as necessidades.
As necessidades, exato. Porque eu não tenho com eles uma relação de emprego. Tenho com eles uma relação de trabalho. Então, se eu tenho uma apresentação para fazer, digamos, agora, como vou ter, dia 2 de dezembro, estarei em Fortaleza fazendo uma apresentação, né? Então, a minha agenda é marcada. Tem um ensaio que eu vou fazer na semana anterior e tal. Então, quais músicos que eu tenho desse meu universo que poderiam estar comigo, que não tem outros compromissos? Às vezes, todos eles vêm. Não, mas eu tô, que eu quero, fico muito feliz com isso, né? Então, esses 40 ali que eu uso, eu utilizo. Só que o universo que se espalha depois desses 40, você tem que, pelo menos, multiplicar por 5. Eu diria que dos 40 se transforma em 200. Porque é toda uma equipe que está atrelada a isso, a equipe que trabalha, é o motorista do ônibus, é o táxi, são as vans que são alugadas, são os restaurantes que são utilizados, são os hotéis que a gente utiliza.
Porque no fundo as pessoas não têm a dimensão econômica da cultura nesse nível.
Exato.
O cara pensa, tem um time de futebol, são os 11, os reservas, aí tem lá o treinador, o médico, o massagista, o assistente, o segurança. Quando é uma orquestra, é como se fosse um time com
Exato.
5 vezes mais gente.
Exatamente. Então, no meio disso, quer dizer, essa expansão do emprego e renda que a gente diz que a cultura favorece, ela é ilimitada. Eu digo sempre que a cultura é a mais poderosa das forças, né? Primeiro, em interferir beneficamente na realização de um ser, de uma pessoa, de oportunidades e tal. Depois, o que ela pode oferecer, né? Como possibilidade de emprego e renda. Então, você pode fazer um pequeno grupo, você pode fazer só uma dupla, você pode fazer um quinteto, um sexteto, 7, 10, 20, 50 pessoas que trabalham com você naquelas oportunidades, né? E com isso você pode transferir o que seria, mostrar o que seria certas atitudes que envolve a educação, atividade educacional, atividade cultural. Quer dizer, aí eu digo que ela é a mais poderosa das forças, ela transforma as pessoas. Cultura, não existe nada parecido como as artes para transformar o que seriam as pessoas.
E muito boa a sua fala sobre isso, né? Arte e educação igual a futuro, né? Mas nesse momento, como fazer a gestão de tantas pessoas diferentes, pessoas que têm especialidades diferentes, né? Um violinista não necessariamente conhece os meandros aí do instrumento de sopro, e coordenar todo mundo, né? Essas pessoas, elas se juntam para executar, mas elas estudam e ensaiam sozinhas, eventualmente, né?
Então, aí vem aquela outra palavra milagrosa, né? Parcerias, né? Quando você cria parcerias. Quando o Brasil encontrou a parceria público-privada, ele conseguiu um novo paradigma de realizações. Por quê? Você trouxe o que seria o interesse privado para o interesse público, e então você comungou essas duas coisas, você conseguiram grandes transformações em iniciativas culturais, principalmente. Uma delas, as leis de incentivo, que proporcionam chamar um empresário para divulgar a sua marca, um empresário para ter uma visão de marketing diferenciado e, de uma certa forma, interferir e colaborar com essa missão cultural que nós, artistas, temos.
É que a lei de incentivo, para muitas pessoas, ela é um tabu, né? A gente está falando de um mecanismo pelo qual as pessoas jurídicas, portanto as empresas, podem doar uma pequena parte dos impostos que já são devidos, ou seja, ela já tem que pagar aquele tributo, mas fazendo essa destinação destinação para um projeto pré-aprovado pelos órgãos competentes, com uma série de regras que nenhuma outra indústria tem, além da indústria cultural, sobre como fazer, o que pode, o que não pode, como prestar contas, como isso é conferido, etc. Né? É, a pessoa tem incentivos para muitas coisas, mas a geladeira não diz lá feito com a lei de incentivo da geladeira. Esse carro, o carro com a lei de incentivo do carro. É, este remédio com a lei do remédio. Esse arroz com a lei. Mas nas leis de incentivo à cultura são muito detalhadas, né? E aí a sua experiência é de que a partir do momento em que uma doação de impostos, uma pequena parte do que já é devido, ajude a movimentar, você cria muito mais empregos, retorna muito mais para a sociedade e para a economia. Né?
Não tenha dúvida. Você, na verdade, pelos estudos que já se falaram, que já se fizeram em cima disso, você traz ao menos 6 vezes mais daquele dinheiro que foi colocado, você traz como imposto para o próprio governo, porque esse dinheiro vai gerar imposto, né? Você vai dar trabalho, as pessoas vão pagar sobre o dinheiro que recebe, aí você tem a receita da Receita Federal, imposto de renda, e toda essa iniciativa que você tem com esse dinheiro que favorece, por exemplo, a cultura paralela. Então, o que é essa cultura que está, de uma certa forma, que converge para uma execução de um projeto cultural? Estou vendo essa luz acesa agora. Já me lembrei do iluminador. Já me lembrei daquelas pessoas que têm os assistentes que precisam subir no teto para implantar aquela luz. Todos são pessoas que estão recebendo para fazer isso.
Sim, o carregador, o motorista, a alimentação, a segurança, a limpeza, o bilheteiro e por aí vai.
Então, é aquilo que eu falei, dos 40 que eu tenho, multiplica por 5 porque eles se transformam em 200.
E só cobrar ingresso não paga tudo isso, né? Às vezes não cobre, cobrar ingresso não cobre nem o preço de custo de tudo isso que vocês fazem. Isso que as pessoas não têm essa ideia, né? Bom, uma das vantagens também é levar cultura para lugares onde não chega em geral, né? Que é o seu trabalho que você teve, que tem ainda, né, com o quinteto por várias cidades brasileiras. Queria que você falasse um pouco sobre a experiência que você teve nesses lugares, sobre o brilho nos olhos, porque tem muita gente que fala, mas as pessoas não têm interesse? Não, tem. Agora, o problema é que não chega, às vezes, até alguns lugares. Exatamente. Como é que a pessoa vai assistir uma ópera num lugar que nem um cinema tem, né? Não existe nem sala de cinema, quanto mais você tem um teatro para, né, para ter alguma apresentação artística.
Exatamente. Essa história, eu acho, Mayara, é muito interessante acontecer, porque eu voltei no tempo. Quando você colocou agora o quinteto, eu voltei para a década de 70. Olha só que loucura, né? Na época eu fazia direção do você já deve ter ouvido também, viu, bacana, que era o Vila Sésamo. Eu fazia direção musical do Vila Sésamo.
Né? Um programa de televisão, espetacular.
E que tem direção musical, tá, pessoal? Não é só ali os bonequinhos, etc.
Eu tinha, então, uma atividade intensa na TV Cultura, quando ela foi lançada, porque foi o ano que ela surgiu, né? E eu recebi um telefonema em casa uma vez, para o pessoal da Secretaria de Cultura de São Paulo, que estava em sua fase inicial ainda, né, do Estado. Né? Aí disse, nós queríamos levar a música popular para o interior. Nós não temos ainda o que seria um estereópito. Eles tinham assistido num concerto que eu havia feito na semana passada, num sexteto de jazz pela primeira vez no Brasil, e Orquestra Filarmônica. Foi o meu sexteto de jazz com a Orquestra Filarmônica de São Paulo, regência do maestro Simão Blech, na época, né? Falei, opa, vamos, que maravilha, vamos levar a música popular, porque era o princípio que eu já sempre defendia, que eu acabei de falar aqui, né? Que você está a levar para o conhecimento das pessoas com uma outra visão. E conversando com eles, eu falei, puxa vida, me deram ali fazer uma turnê pelo o Vale do Paraíba e tal, né? Eu falei, tá bom, vou tocar jazz. Eu falei, mas eu vou tocar jazz lá em Americana? Não. Aí me veio uma ideia na cabeça, eu criei então os espetáculos didáticos. Então, para exatamente você ilustrar o que seria o público, o que, que é? Vou improvisar, bem? O que, que é improvisação, afinal de contas? Como é que se improvisa? Né? E falando sobre isso e mostrando exemplos sobre isso. Vou fazer um arranjo, afinal, o que, que é um arranjo? Então, eu peguei 3 tipos de manifestação musical: arranjo, interpretação e improvisação. E fiz uma tese a respeito disso. E a primeira parte eu falava sobre isso, explicando e mostrando.
Mostrando com os instrumentos.
Com os instrumentos, exatamente. Ao vivo ali. O que era improvisar? O que era fazer um arranjo? E a primeira parte a gente fazia. Essa era o espetáculo. Na segunda parte nós tocávamos tudo. Para você ter uma ideia, até free jazz nós tocávamos porque o público passou a entender aquilo que estava ouvindo.
O free jazz, só para a gente traduzir um pouco melhor para quem não acompanha tanto, é a performance 100% improvisada.
Exatamente.
Os músicos, cada um tem seu instrumento, sua habilidade, mas eles não têm aquela peça, não estão seguindo
escrita,
uma partitura, nada, né? Eles vão surfando uma onda juntos, né?
Exatamente.
E talvez nunca mais consigam reproduzir aquilo se não for gravado.
Exatamente, aquilo lá era único. Eu pedi às vezes o tema para a plateia. Falando, você tá com uma cara esperta aí. Me canta um trecho de uma música. Eu não sei cantar, mas no tempo ele fala, para, tá bom, para, aproveita o tema, para, ok, mestre, para, o outro já responde lá, pronto, aí você já começou a dar uma visão, um sentido musical àquela frase que começou, e aí a coisa se desenvolve.
Então, e para quem está nos ouvindo agora, temos os estudantes que, enfim, estão olhando para frente, mas tem pessoas que pensam, bom, eu passei da idade, né? Eu gostaria de ser músico, eu até aprendi um instrumento, eu até tenho interesse, eventualmente acompanho apresentações, ou hoje pelo audiovisual, né, consegue via internet. Tem uma régua de entrada, quer dizer, puxa, se a pessoa não começou até certa idade, ela não vai conseguir recuperar o tempo perdido para estudar um instrumento, ou para trabalhar como músico de orquestra?
Não, eu coloco isso não como obrigação, como necessidade, inclusive. Você tem, digamos, às vezes facilidade de começar um estudo pequeno, com 5, 6 anos, já tem uma família. Eu comecei, por exemplo, com 4 anos. Né?
Sua família tem música nas veias.
Exatamente, eu venho de uma família de músicos. Lógico, mais natural, porque minha casa era música para todo quanto é lado. Né? Tem pessoas que não. Daqui a pouco você vê a sua tendência depois dos 20 anos. Né? Tive inúmeros alunos assim. Inúmeros alunos que gostou de música. Agora eu quero estudar. Ok, vem estudar que vai, que dá certo, sim. Não tem esse negócio de começar pequeno. Porque depende de onde você quer chegar. Você quer se tornar um profissional? Porque você vai levar, digamos, mais tempo para se tornar profissional. Né? Se você começar com 10 anos, ok. Você com 20 anos, você vai ser um profissional já atuante, bacana. Se você começar com 20, você vai levar... Você tem um tempo aí para poder te apresentar, para poder aprender. Né? Então, com 25, você tem uns 5, 6, 7, 8 anos para se apresentar. Mas é possível, sim. Possível, sim. Eu acho que é tudo, o estudo leva e o tipo de estudo que você faz pode facilitar.
E como oportunidade
bastante.
De mercado, maestro, eu vou talvez aqui fazer uma comparação, né? Às vezes, bailarinos de alta performance, profissionais, falam, eu tenho um comprometimento total com a minha companhia, eu cumpro horário lá, né? Eu tenho lá os dias úteis, o horário comercial em que eu estou à disposição, no endereço, treinando, ensaiando e por aí vai. Mas a gente também ouviu pessoas que seguiram a carreira ou mudaram a carreira e deram a perspectiva de, não, eu sou um bailarino, mas eu vou dançar num corpo de dança de um programa de televisão, eu vou fazer apresentações sob medida para eventos sociais ou culturais de terceiros, acompanhando uma dupla sertaneja, etc. Tem mercado para o músico que não está dentro de uma orquestra estável? Por exemplo, por encomendas, vou fazer uma festa, ou vou fazer um evento, um casamento, que
até
seja.
Até casamento, por exemplo.
E é possível contratar o músico ou o grupo de músicos, né, como um conjunto dedicado àquela ocasião?
Sim, tem sim. Tem um mercado muito grande para, digamos, outras alternativas, né? Que são iniciativas assim, que acontece, digamos, pontualmente. Vou casar uma vez. Quero uma música no meu casamento, alguém que está um pequeno grupo. Então você pode montar 3 ou 4 pessoas para fazer, ou até mesmo um personagem apenas é possível interagir com aquela cerimônia. Né? Então você tem jantares, né? Música de fundo, você tem aquele piano, digamos, eu pensei no piano agora só ali, tocando assim, fazendo uma música de fundo, já fiz isso muito, inclusive, no passado. Né? É um caminho natural. Casamentos em igreja. Na verdade, acho que eu comecei o casamento em igreja quando morava em Bauru ainda. Foi minha primeira atividade profissional. Eu tinha 12 anos de idade, aí onde eu comecei a minha atividade.
Foi tocar num
casamento?
Tocar
num casamento. E o padre, então, achou que merece ganhar. Então, não tinha nada. Ele me dava um dinheirinho. Opa, e com esse meu dinheirinho, eu já comecei a fazer ir para o meu cinema, comprar minha burca. Burca, como a gente fala, é búricas, que a gente conhece como bolinhas de gude. No interior é burca. Viu? É. Búrica, né? E isso daí, essas iniciativas profissionais ali, eu já comecei com meus 12 anos de idade, né? Então, tudo isso favorece, a música possibilita isso. E o medo que eu tenho, na verdade, é aí que eu vejo uma coisa que eu detectei com os meus alunos com o passar do tempo, é a profissionalização prematura. Que às vezes a pessoa começa a ganhar com 12, vai para 14, está ganhando. Parou de estudar.
Não está pronto ainda.
Mas ainda não está pronto para o mercado. Cuidado, não deixe que isso te entusiasme, utilize isso para estudar. Então, esse dinheirinho que você ganha mais, pague, se aprimore, né? Estude bastante, tenha maiores experiências, aí sim você está na época de se profissionalizar. Conheço muitos alunos assim, chamados talentos assim, natos, pessoas até prodígias, né? Que tem uma manifestação musical demonstrada assim, prematuramente. Então, mas não se profissionalize ainda, né? Ganhe dinheirinho, mas tenha uma vida dupla aí.
É muito bacana. Bom, você trabalhou em televisão, né? Inclusive, nos trouxe aqui um exemplo. Esses tempos, estava assistindo, fim de semana passado, estava assistindo dois filmes do Mazzaropi. E aí, me encanta muito nesses filmes, no caso do Mazzaropi, a orquestra, né? Ele gostava muito de música, né? Inclusive, música era sempre... Às vezes, não tinha nem muito sentido estar ali, mas ele colocava sempre alguma música nos filmes dele e tudo mais. E a orquestra era muito comum, né? Em programas de televisão, na época, em filmes também. Como que tem sido hoje? Ainda cabe espaço para... Falando mais de produção brasileira também, para aquela orquestra trabalhar dentro de um filme, por exemplo, ou é algo mais comprado, é algo separado? Não sei como explicar isso. Ainda cabe?
Então, nós tivemos uma evolução tecnológica muito grande hoje, né? Então, nós tivemos, assim, digamos, uma invasão no mercado, assim, por instrumentos, digamos, eletrônicos, onde você resolve tudo com um teclado na mão. Se eu tiver um teclado em casa, eu posso sonorizar um filme. Né? E realmente isso aconteceu algumas vezes já no passado.
Ou seja, só para interrompê-lo com perdão da indelicadeza, o teclado como símbolo de um equipamento que consegue emular, né, sintetizar ou reproduzir os outros instrumentos.
Exatamente.
Então, fazer uma orquestra sozinho com o teclado significa tocar a percussão, o sopro, as cordas, enfim.
E ao mesmo tempo usurpar, quer dizer, o trabalho de um número grande de músicos, né? Que coisa incrível que é isso, né? É uma fiscalização que deveria até existir para não se permitir tanta invasão assim, né? Mas isso é outro problema. Então, de qualquer forma, o que acontece, né, com essa tecnologia avançada que nós temos? Hoje já temos a inteligência artificial presente. Também está presente na música. Eu estou olhando assim meio assustado para ela, porque nós temos uma questão muito forte aí, que é chamada direitos autorais. A gente precisa tomar cuidado com isso, para que não haja uma exploração da propriedade intelectual do criador. Né? Então, esse criador tem que ter respeitado, né, aquilo que nós chamamos de direitos autorais, que são os quê? Os dinheiros, vamos falar assim, dinheiro.
É o reconhecimento financeiro, é o pagamento de quem compôs, quem criou originalmente.
Exatamente.
Você tem quem cria, depois você tem também quem executa, que não necessariamente é a mesma pessoa.
Exatamente.
Né? O direito,
que é o direito
conexo, que é de quem está executando a obra de um terceiro. Né?
Exato. Então, são direitos existentes que têm que prevalecer. Enfim, afinal de contas, a inteligência artificial não pode invadir nesse mercado, quer dizer, onde você tira o que seria conquistas de anos de guerra. Né? Eu diria que são guerra, é guerra mesmo. Né? É uma questão aí incrível, que favorece o quê? A própria existência da profissão. Do contrário, você vai reduzir o que seria a participação dos músicos.
Das pessoas humanas,
né? Exatamente. Então, é preciso tomar um certo cuidado com isso. E não está resolvido. Não é só no Brasil, não. É mundialmente esse problema hoje. Né?
Quer dizer, cada vez menos, então, as orquestras estão ali para acompanhar, para fazer a trilha sonora de um filme, por exemplo.
Exato. Então, mas ainda tem algumas pessoas que respeitam. Então, você pega, às vezes, por exemplo, o cinema americano. Eu vi uma matéria uma vez sobre... Eu não me lembro o nome do filme, porque eu não guardo, mas uma pessoa falou: eu tenho uma verba curta para fazer o filme, eu vou caprichar na música. Colocou uma orquestra sinfônica, uma coisa belíssima. Era uma trilha assim que esbanjava a beleza e conquistou o público pela beleza da trilha executada. Né? Que foi, então, você tinha uma coisa. Então, essa manifestação musical ao vivo, de instrumental, de orquestra ao vivo, ela é insuperável.
Ah, não tem igual, né?
Quando você coloca isso, as pessoas ouvem isso, é como se você estivesse falando com o seu coração, né? Com seus sentimentos. Você passa esse sentimento para as pessoas. Eu ainda acredito nisso, na preservação dessa maneira de você se comunicar, que seria a legitimidade da expressão, né, Paulo?
A experiência, talvez, né, do estar junto também.
Não, eu só queria aproveitar, essa, antes de vocês engatarem no outro papo, porque o maestro trabalhou com Elis Regina, né? E a gente tá falando de inteligência artificial, não tem como não te perguntar o que, que você achou né, do comercial, do carro, enfim, que tava ali a Elis
então,
cantando.
Menina.
Te assustou mais ou te aqueceu um pouco o coração de você tê-la visto ali?
Eu tenho com a Elis um profundo carinho, um respeito, uma admiração intensa. Primeiro, o privilegiado que fui por participar dela na sua fase inicial, né? De ter estado com ela pela primeira vez que ela foi para a Europa, no festival Midem de Cannes, e depois na primeira temporada que surgiu no Olympiad de Paris, que foi quando a música brasileira foi para a Europa. E outras viagens aqui pela América do Sul, etc., né? Então, quando você vê uma exploração desse fato, a inteligência artificial chegou, você tem que saber se adaptar com ela, né? Até onde vai, até onde isso é natural, até onde isso pode acontecer, né? Autoralmente, por exemplo, é possível fazer isso, o direito autoral permite, os direitos conexos permitem, quer dizer, na visão do direito, esses direitos estão sendo respeitados, afinal de contas, a Elis se foi há tanto tempo, né? Pelo menos a família deve estar sendo beneficiada, o que deveria ser, né? Então, mas eu fico enfim, eu não, acho que eu não seria capaz de julgar isso assim pelo lado fiscal, mas sim emotivo, né? Eu lembro da Elis cantando, né? Sei como é que ela cantava, sei como é que ela fazia e tal. Essa fusão junto com a filha, Maria Rita, ficou uma coisa maravilhosa. Lógico que vai ficar. As duas são maravilhosas, né? É válido? Eu acho que é, né? Agora, como é que você pode se suportar isso? Como é que você vai eliminar isso se hoje é possível existir e fazer isso?
Mas nós estamos falando, né, do suprassumo da discussão tecnológica do momento, né, que é a substituição de pessoas por máquinas ou de pensamentos por programas ou de autoalimentação, né, uma inteligência que se desenvolve sozinha, artificial, que não é inteligência humana.
Exato.
Mas tirando essa parte que é realmente recente e ainda ninguém sabe para onde vai exatamente, como a tecnologia, ao longo dos anos, foi afetando o seu trabalho? Eu imagino que, num primeiro momento, o intercâmbio de informação tenha aberto novos horizontes, porque o acesso se tornou mais imediato a coisas que estavam sendo feitas, talvez, por pessoas escondidas em outros lugares do mundo, que, de repente, têm ali a chance de se publicar, né? De colocar suas peças, suas execuções, suas apresentações para outras pessoas à distância. E, eventualmente, puxa, instrumentos, a afinação, a organização. A tecnologia teve algum papel importante nessa evolução das últimas décadas?
Então, você me lembrou agora de uma ocasião que eu, quase 40 anos, eu fui perguntado, inclusive, para uma entrevistadora da Globo. Às vezes, Milson, chegaram os teclados, tem chegado os teclados. Agora, o que você acha, os músicos serão substituídos? Você tem preocupação com isso? Eu dei uma resposta que eu acho que ainda está valendo. Eu falei, olha, a alma do músico ninguém irá substituir. Então eu acho que esse é a fase, é o lado correto. Você pode substituir as notas, mas o sentimento presente na execução dessas notas, a máquina não vai substituir. Então eu assistindo um músico ao vivo, tocando, ele se manifestando, eu vou perceber essa diferença. Né, do que uma máquina que está apenas reproduzindo as notas. Não é a alma que está presente, são as notas. Né? Então, isso é uma coisa também para se pensar devagar a respeito e saber até onde chega. Eu acho que o público saberá compreender essa substituição e vai entender que, também não é assim, não é tudo que vai poder ser substituído. Né?
Lembrando que nós estamos aqui com o maestro Hamilson Godoy falando sobre música, sobre orquestras, etc., no Teatro do Céu Jaguaré, dentro do Conversas Artísticas, e que se a gente puder, você falou muito sobre o número de pessoas para que 40 estejam no palco, né? 200 estão ali ao redor, mas se a gente puder pensar em nível brasileiro, né? Falando como país, é possível ter uma ideia de quantas orquestras permanentes existem hoje?
É possível, sim. Até eu acho isso daí um dado muito interessante para que o público saiba, porque as pessoas às vezes têm uma orquestra, por exemplo, numa cidade, e acha, por exemplo, por que qualquer outra orquestra? Eu já tenho uma, tem outra ali, assim, aqui em São Paulo tem a Sinfônica, não precisa mais nenhuma e tal. Isso é um mal e é um errado essa reflexão. Né? Por quê? Se você tem uma ideia, eu acho que eu acredito assim, eu já fiz essa conta, mas acho que nós devemos ter no Brasil aproximadamente 30 orquestras profissionais de músicos que vivem dessa orquestra que existe no Brasil. Então, essa imensidão de países, né, consegue abrigar agora, atualmente, aproximadamente este número, que já faz tempo que está mais ou menos dentro desse patamar. Eu digo, nos Estados Unidos, nós temos 1.800 orquestras profissionais atuantes. Né? Então, o que acontece? Qual é o nosso problema
hoje
em dia?
A questão que é? É a economia? É o público menos
familiarizado?
É falta
de incentivo público, talvez políticas públicas?
Então, o que acontece? Na questão econômica, você tem, por exemplo, hoje em dia, crianças que estão sendo preparadas através desses projetos que nós acabamos de citar, via lei de incentivo, que tem suas orquestras e tal. Essa garotada vai precisar trabalhar em algum lugar como músico. Não adianta você entrar numa orquestra dessa, trabalhar, ele vai trabalhar como caixa de supermercado.
Uma
entendeu?
Rua sem saída, né?
Exatamente.
Chegou, legal, agora acaba.
E agora vai ter que ir para outro país.
Exatamente, vou sair, eu mudo do país, né? E agora aqui, por quê? Porque eu vou tocar onde? Na OSESP? Mas a OSESP já está completa. Vou tocar na Jazz Sinfônica, que também já está completa, não cabe mais ninguém lá. Não,
e sem contar o que a gente fala aqui, né? O músico, a carreira vai até os 70, 80 anos.
Longevidade, né? É. Para entrar um, tem que sair outro.
A longevidade, exatamente. Então, no meio disso, o que acontece? Você tem que abrigar essas pessoas que estão sendo formadas. Abrigar, pelo menos, todas essas pessoas que hoje já estão prontas para o que seria ativar nesse mercado. Esse mercado, ele cresce por si só. Depois, essas pessoas que se preparam, eles serão agentes culturais nas suas comunidades. Eles dão continuidade a esse processo para chegar num processo nessa casa que nós estamos aqui, maravilhosa, né? Chamado Céus das Artes, na verdade, e esportes agora também, né? Onde você pode, de uma certa forma, ativar o que seria o profissionalismo dentro de uma própria comunidade, criando orquestras mirins, orquestras profissionais, semiprofissionais, não importa, mas a pessoa tem que sobreviver com aquilo que ela foi criada para ser. Que é ser músico profissional.
Bom, essa é uma fala interessante, porque muita gente nem se dá conta disso. Mas numa reta final agora, maestro Hamilson Godoy, queria lhe fazer uma pergunta que é também uma curiosidade pessoal. Todos os instrumentos já foram inventados? Porque existe uma grande variação de instrumentos dentro do mundo orquestral, né?
Sim.
Porém, alguns deles são, talvez seja difícil dizer o que veio primeiro, ou quem chegou antes, né? E quais foram os últimos, né, a serem admitidos ou a serem considerados, né, um novo instrumento que nós temos que incorporar agora para poder completar o nosso som?
Sim, eu ia falar para você, não me arrume mais instrumento para pensar sobre ele, para estudar sobre ele. Você fala, meu Deus do céu, já é uma gama enorme, né? De instrumentos de todas as espécies.
É porque até os nomes, você mencionou no início do programa, o oboé. Muita gente fala assim, o que é oboé?
Fagote.
O fagote, mas o que é o fagote? É, a pessoa às vezes ela fala, eu conheço um violoncelo. Ah, o piano, ah, eu sei, ah, uma flauta, mas são muitos os instrumentos.
Exato, então é por isso que são importantes esses concertos públicos, onde você pode levar esses novos personagens para o conhecimento do público. Eu sempre tenho uma satisfação muito grande, como já inúmeras vezes eu apresentei o fagote, quando eu vi uma senhora olhando para aquele instrumento, maestro, o que é isso aí?
Está soprando o quê?
O que é isso aí? Então você tem, aí sem contar que o oboé também tem o corn inglês, quer dizer, que é o parente do oboé. Então você tem instrumentos assim que
variações.
Acontecem. Variações do mesmo instrumento e tal, né? E eu não sei o que o mundo vai nos reserva, viu? Eu já acho o seguinte, que uma nova gama de instrumental de orquestra está aparecendo aí, que vem dessas iniciativas assim, marginais que estão acontecendo. Eu acho que o DJ é um. É um instrumento que está aí, ó, aquela fábrica de instrumentos, já existentes, de sons que já existe, pronto. Interagir com ele. Eu já fiz isso. E gostei do resultado. Foi uma coisa interessantíssima.
Mas muita gente, quando vê um concerto pela primeira vez, ou tem o privilégio, a oportunidade de ir a uma sala, um teatro, acompanhar, se surpreende, por exemplo, com o músico que participa menos. Alguém que está no tímpano, ou que está num instrumento que, dentro do repertório que foi escolhido para aquela apresentação, ele participa menos. E a pessoa fica pensando, puxa, ele veio, ele ficou 2 horas no palco, ele fez dum-dum. E não fez mais nada. Ele ganha, será que ele ganha o mesmo salário que o outro que ficou o violino o tempo inteiro ali?
Tocando, trabalhando, né?
São especialidades,
né? A igualdade salarial é uma coisa assim, se você me lembrou uma vez, num concerto que eu estava fazendo, eu estava tocando como solista e tocando concerto de Gershwin. O maestro, na ocasião, nosso querido Júlio Medalha, era o que estava regendo.
E você é o piano.
E eu o piano, tocando concerto de Gershwin, né? Concerto em Fá de Gershwin. E tem uma hora que, que a orquestra vai crescendo, e que ela para abruptamente o som e entra um gongo chinês. Quer dizer, é um prato que assim que...
E fica vibrando.
Só tinha que ser aquilo, porque não existia mais nada que pudesse crescer mais do que...
O gongo chinês.
Gershwin já preparou o crescimento da orquestra, né? A orquestra veio lá de baixo, cresceu. E nós estávamos ensaiando no MASP para fazer o concerto, né? E tal. E o maestro veio, a orquestra veio, quando cresceu... Não tinha gongo chinês. Aí o percussionista pegou um clipim.
Um triângulo
fez. Cresceu e fez. Pim!
Uma releitura da ópera.
Minimalista.
Parou na. Cabrou, ninguém aguentou, foi um festival de risadas, porque foi muito engraçado. Né? Você cresceu. E a expectativa criada.
Foi o anticlímax.
Foi o anticlímax.
Poxa, esse papo tudo, passou, né? Muito rápido, Mayara.
Com o maestro Hamilton Godoy, a gente quer muito te agradecer, maestro, foi uma honra, a gente se divertiu demais. O tempo passou voando. Obrigada,
Opa,
viu?
Opa, foi um prazer muito grande. Estamos aí para as próximas, se Deus quiser.
Obrigado. Parabéns pela presença e obrigado a vocês que nos ouviram até agora. A gente se vê no próximo programa. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo.
Você ouviu Conversas Artísticas.